Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Que casa com o tema que a gente escolheu para essa edição, né, eu e o Moriyama, que foi pensar quadrinhos e mundo do trabalho. Desde as pessoas que vivem de quadrinho, então o roteirista, o desenhista, mas também o editor, o tradutor, o gráfico, o diagramador, o capista, essa galera toda, como aqueles trabalhadores que aparecem no fazer quadrinho, né? Então, a gente teve durante a pandemia aí, confinada do Leandro Assis e da Tricila Oliveira, foi um arrasa-quarteirão, né? E é basicamente a história de uma trabalhadora doméstica, né? As suas relações ali de exploração, de desigualdade econômica, mas é centrada na história dessa trabalhadora doméstica e da família dela, toda de trabalhadoras domésticas, né? Então, a gente queria pegar esse lance e falar, olha, isso aqui não é uma brincadeirinha, assim, não é uma coisa que as pessoas fazem para se divertir, para gastar tempo à toa. Isso é uma produção cultural, de fato, né, que está discutindo coisas importantes. Tem entretenimento também, né, assim como o teatro. A gente tem peças engajadas, tem peças reflexivas, e tem peças que são espetáculos, são meramente divertimento. Né? Está tudo bem, não é? Não é isso que define o que é arte ou não é, né? O que é produto cultural e o que não é. Né? São outros critérios.
Isso é legal que o Sartre colocou também, né? A galera achava que era pequenininho, chegou lá, era uma imensidão, né?
O FIC teve fila de dar a volta no quarteirão esse ano, né? E o momento em que as filas começaram a acontecer foi o momento em que a equipe da segurança virou pra gente e falou assim, olha, nós vamos ter que restringir a entrada porque pra gente manter os níveis de segurança de todo mundo que tá aqui, né? Aquelas necessidades de evacuação, aquelas coisas todas. E a gente falou, tá, desce a porta aí. E aí fecharam e a fila fez volta. Né? No domingo tinha fila para começar o FIC, gente. Eu chegava sempre mais cedo. Quando eu cheguei no domingo, crente, que eu, não, tô domingo, tô chegando cedo, vou arrumar uma vaga boa para estacionar, tranquilo, vou entrar de boaça. E aí quando eu chego já não tem mais vaga e já tem fila de gente esperando o evento abrir.
Porque eu acho que foi um retorno, acho que tem toda essa questão, né? A gente tá voltando ao primeiro FIC pós-pandemia, pós-inverno nuclear e tudo mais. Mas o engraçado é que tinha essa energia toda, só que ele me pareceu, porque eu fui nas últimas edições, né? Desde 2009 eu fui em todos. E, cara, eu acho que eu não vi uma coisa assim de nossa, desde 2013, cara. Acho que a edição de 2013, me lembro que me marcou bastante.
É porque eu acho que 2013 era o Maurício de homenageado?
Eu acho que sim, cara. Acho que foi o Maurício. Porque teve um monte de coisas naquela 2013, né? Teve o Paulo Krumbin e a Cris Eiko lançaram o primeiro A2. Uhum. Né? Teve, acho que foi em 2013, não sei se é de 2011 ou Achados e Perdidos, mas 2013, né? Já estava ali.
Posso
te dizer, me lembro que teve.
Tá fácil.
Ah, tá aí na mão já.
Ele tá na mão. Já vou marcar aqui meu puxão de orelha ao Garrocho ou Damasceno, que autografa sem colocar a data. Aí não adianta.
Mas acho que é de 2011, cara, esse daí. Se eu não me engano.
Eu não sei.
Eles foram o primeiro projeto de quadrinho.
2011. É o primeiro projeto de quadrinho no Catarse, né? Porque não conhece.
Uhum.
Achados e Perdidos, de Luiz Felipe Garrocho e Eduardo Damasceno. E o Bruno Ito, que fez a trilha sonora, né? Então, sim, 2011. Uma galera que já está mais escolada no FIC, né? Então, Daniel Werneck, por exemplo, que é professor aqui do FMG, foi curador de algumas edições. Marca esse de 2009, Liber, que você foi, que foi no Palácio das Artes, que inundou, teve um monte de problema lá. Teve o Craig Thompson nessa edição. Como um marco, assim, um ponto de virada do que vinha sendo feito do FIC, e ali na edição de 2009 ele ganha uma outra visibilidade, né, uma outra perspectiva. Mas você pegou esse movimento aí, de, né, que tem início ali no, na edição de 2009. 2011 foi o Maurício como homenageado mesmo. Que aí foi um tem que saiu totalmente fora da curva, né? Aí o FIC teve 4 buzilhões de visitantes, não tem assim, né? Tinha, era um tem de louco. Mas em 2013, geral.
2013 foi a Laerte, homenageado.
Foi Laerte, foi Laerte.
Foi. Cara, eu vi aquele Tirone, que é da ESPN, de futebol, como eu disse, eu gosto de futebol. E ele é São Paulino e tal. Eu só não quero falar de futebol agora.
Eu gosto que quem falou que não queria falar de futebol, que tá trazendo esse tema à baila.
Oh, inconsciente.
Inconsciente. É que tá doendo. Mas ele falou que assim, nunca ele viu a torcida do São Paulo tão efervescente, né? Porque, pô, o São Paulo tá numa draga, faz 10, 12 anos que não ganha nada. Só que daí ele falou, só que as pessoas em São Paulo, quem tem dinheiro está saindo. A partir do momento que eles falaram, pode se encontrar, as pessoas estão querendo se encontrar. Demais. Sim. Então, esse esquema, como eu disse, o Liber, do inverno nuclear, as pessoas querem se encontrar, ou a maior parte das pessoas querem se encontrar e tal, e daí, ele falou isso, né? Qualquer evento público, bar, restaurante, tal, tá sempre lotado agora. Porque as pessoas falaram, eu preciso encontrar com as outras pessoas e tal.
Assim, agora que a poeira vai baixando, a gente vai ficando menos à flor da pele, né, menos emocionado com tudo que estava acontecendo, já começa a cair a ficha pra gente de que essa edição do FIC foi uma edição muito fora da curva, assim, isso não vai se repetir. Esse efeito catártico que ela teve, né, que isso que o Scama fala, das pessoas saírem, poderem sair, né, ansiarem sair, se encontrar, isso não vai se repetir. Espero que isso não se repita, porque para isso repetir é preciso que o mundo acabe de novo, a gente fique trancado mais um tempo, então espero que não se repita. Então a edição de 2024 não vai ter esse espírito, vai ter outra coisa animando ali, vai se dar em outros termos, né? mas esse é uma parte da situação, com certeza, assim, a parte do efeito que fez esse FIC tão diferente. Foi esse, com certeza, efeito da pandemia, assim. Sem nenhum juízo de valor. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não é isso. Eu estou só dizendo, olha, isso impactou nessa percepção que a gente teve do FIC. Isso fez do FIC bom? Uma boa experiência? Para mim, sim. Os encontros foram excelentes. Poder rever as pessoas, poder abraçar as pessoas. Mesmo de máscara ainda, né? Foi espetacular, porque vem de uma sequência de desgraças em que a gente, enfim, pôs a cabeça para fora da lama, deu para dar uma respirada aqui
e seguir adiante. Mas isso que é engraçado, porque a gente fala aqui de números, vendas e tal, e quantas pessoas foram e tal, mas tem uma coisa aí que acho que nunca vai ser computada, cara, porque, cara, teve camarada lá, quando eu cheguei lá na quinta, a gente foi lá no Maleta. Pô, cara, encontrei uns brothers, assim, sabe quando o cara te coloca a mão no ombro, assim, fala que bom te ver, e você olha na cara do sujeito, assim.
E é honesto,
também tá, né, naquela vibe. Cara, foi um negócio assim, velho. Concordo com tudo essa coisa que a gente fala, assim, tenta ficar no racional, mas a gente fica no racional, mas quando a gente vai lá e tem experiência e traz de volta aquilo, velho, não sei como é que foi pra você, ainda que você tava lá no olho do furacão, né?
Liber, eu gastei uma sessão de terapia pra discutir o FIC nesses termos, assim, porque eu sou muito de racionalizar todos os processos e tal, o que tá acontecendo, como é que foi, não sei o quê. E aí a gente tá tentando trabalhar esse aspecto mais emocional das coisas. E o FIC, para mim, pessoalmente, Lucas Ed, foi uma prova de fogo nesse sentido.
Sim,
deve. Porque descrever racionalmente o que foi o FIC de 2022 não dá conta do que foi o FIC de 2022. Se é assim, um evento, foi muito. Teve um movimento muito legal, porque as pessoas estavam ansiando reencontrar, etc. E foi bom, e tinha uma demanda represada por eventos públicos de cultura e tal. Não dá conta do que foi vivido lá dentro. Não é. No final das contas, o que pesa, o que pesou para mim foi esse caráter afetivo das coisas, mais do que afetivo, afetuoso do reencontro. Assim, né? Eu tenho amigos que eu não vi há bastante tempo, né? Alguns desde a última edição do FIC, outros eu vi no meio do caminho em algum momento, e que quando a gente se encontrou, ou quando a gente foi se despedir, era só choro. Era só choro. Tipo assim, pô, nossa, caramba, a gente tá aqui de novo, a gente se viu, a gente... É porque tem coisas que a gente não coloca em palavras, por vários motivos, mas que elas pesam de certa forma, né? A gente tá vivo.
Sim.
É. Isso é um negócio... Ah, mas, pô, a galera do FIC é uma galera, em geral, jovem. Não, cara, ó, todas as edições do FIC... O FIC tem duas grandes tradições. Uma, homenagear um quadrinista vivo que está produzindo, então 2022, Marcelo de Salete, e lembrar nos espaços do FIC aquelas pessoas ligadas ao festival, mas ligadas ao quadrinho, que faleceram entre uma edição e a outra. Nessa edição do FIC nós tínhamos 5 homenageados. Né? Então, Robson, desenhista da DC, o Ricardo Laranja, que trabalhava no FIC nas últimas edições, o Nani, quadrinista aqui de Belo Horizonte, aqui da região metropolitana, o Ota e o Jorge Pérez. Desses 5, só o Ota e o Jorge Pérez não morreram de Covid. Os outros 3 a gente perdeu pro Covid. Então, lembrar disso... Lembrar que a gente conseguiu chegar até aqui, que isso não foi bolinho, a gente não foi dormir, acordou e bobom pro FIC, eu acho que isso também tem um peso na nossa estadia lá, na nossa satisfação de ver as pessoas, de perceber quem está lá e que quem não está lá é porque não pôde vir, porque o custo estava alto, porque não teve tempo hábil para se planejar. Mas as pessoas estão vivas, entende? É. Eu cito aqui especificamente porque são pessoas que eu gosto, o Líbia já citou. Assim. O Crumbin e a Cris Eiko. Só veio a Eiko. Né? O Paulo não teve condições de vir. Mas o Paulo está lá. Né? Uhum. Ainda há o Paulo. Né? A gente não perdeu o Paulo. E aí cito isso e bato muito nessa tecla porque o Ricardo Laranja era meu amigo pessoal, assim, meu parceiro. Né? Então... ter perdido um cara mais novo do que eu, não que eu seja assim, um parâmetro para a juventude, mas um sujeito jovem que a gente perdeu para essa doença que estamos voltando ao normal. Olha, com perdão da uma palavra, vou usar um termo técnico, estamos voltando porra nenhuma. Né? E quando a gente pensa nisso, quando a gente de fato senta e pensa, peraí, o que aconteceu nos últimos 2 anos? Se a gente voltar ao normal, alguma coisa em você não está funcionando legal, meu amigo. Né? A gente perdeu muita coisa. E também a gente aprendeu a valorizar muita coisa. Não quero aqui fazer a defesa do vírus. Né? O Covid foi bom para que a gente aprendesse a valorizar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente aprendeu que é muito importante que as pessoas estejam aí, que as pessoas que a gente gosta, a gente possa abraçar essas pessoas, a gente possa estar com elas. Porque quando a gente foi privado disso, doeu para um cacete.
É um trauma, né?
Sim, é um trauma.
Sim, é um trauma. Eu também perdi um amigo muito querido que trabalhava literalmente ao meu lado. Ele trabalhava 20 centímetros de mim, cara. Saca? Porra. Então, muito doído, cara.
É um negócio... Eu fui escrever o texto em homenagem ao Laranja... E aí eu fui revisitar as nossas conversas de WhatsApp. A gente tinha um projeto, eu estava tocando um projeto de monitoria para quem queria tentar pós-graduação, para pessoas negras que queriam tentar pós-graduação, mestrado, doutorado. E isso veio de uma provocação do Laranja. Né? Então, o Laranja provocou, falei, pô, vamos tocar essa parada aí. Então essa foi a última conversa que a gente teve, mas aí imediatamente anterior ao começo da pandemia... era o Laranja dizendo, tô sabendo que você vai trabalhar no FIC, eu também vou. E a gente conversando sobre isso. Então, era um negócio que, porra, não sabe, você pensa, se você olhar assim, o que tá faltando, você vai perceber o tamanho do buraco disso, né? O tamanho do buraco na vida da gente mesmo, né? De pessoas que não vão estar lá. Por exemplo, só para fechar esse tema mórbido, assim, eu li, porque estava no FIC, né? Ilustralu veio, a Ilustralu, né? Um dos grandes sucessos aí dessa nova geração de quadrinhos que está pintando agora. E aí, o grande trabalho dela é o Arlindo, que assim, é o o que o Laranja sempre fez na forma de história em quadrinhos, sabe? Todo o trabalho, todas as discussões que o Laranja levantava sobre as pessoas homossexuais, né, LGBTQI a mais, tá lá colocado num quadrinho super doce, super legal. Aí você lê isso e fala, porra, não existe mais essa pessoa com quem eu gostaria de conversar sobre isso e que eu entendi. Tá tudo isso amarrado, né? As pessoas podem falar assim, ah, o Lucas tá viajando, falando de um monte de coisa nada a ver. Não, é porque tá lá nesse espaço, movimenta de novo esses afetos.
Né? Sim.
Uhum. Poxa, todas as palestras, todas as mesas redondas aconteceram no auditório Ricardo Laranja. Então não tem jeito de dizer que essas coisas estão descoladas, né? Mas enfim, não viemos aqui.
Tentar mudar um pouco o foco, né?
Porque... acho que talvez seja melhor falar de futebol, Scano.
Não, também não. Também tá
deixa eu só puxar a porta aqui, gente, um minutinho.
Opa!
Podia ter fechado a câmera para fazer isso? Podia. Mas...
Não, mas a diversão é essa. A diversão é essa.
Tem verdade aqui.
Que sempre, isso. Cara, verdade acima de tudo aqui, cara. Somos. Né? Somos raids.
Punks.
Nossa, assim, cara. Então,
diga ali.
Vai lá, Estão. Não, só ia comentar assim que esse lance, você está aí com um tema, só ia comentar que, cara, esse lance do FIC, assim, você comenta isso tudo, bicho, é vertiginoso, né? A gente fica assim. Foi muito legal ir reencontrar as pessoas, escutar as conversas da galera. Porra, eu revi a Dandara lá, cara, Dandara Palankoff, e, bicho. Eu me lembro do último FIC, a gente no quarto de hotel dela lá com o Paulo, vendo Chaves lá, que tava passando naquela época, acho que era no Multishow, que tinha a versão, com os episódios inéditos. Porra, cara, sabe assim, você vai lembrando de umas coisas, de uns laços, assim, cara, é muito massa, bicho.
Eu acho que eu conheci Dandara no último FIC. A gente fez amizade, já fizemos amizade na mesa do boteco, já enchendo a cara, eu, ela, Chico e falando
borracha. Cara, ela é maravilhosa.
E virou uma amiga, assim, do peito mesmo. Que eu fiquei muito feliz de poder convidá-la, ela foi um dos nossos convidados, né, veio discutir tradução e edição de quadrinho. Então fiquei feliz para um caralho de poder convidá-la e de poder ter ela lá, para conversar, para trocar uma ideia, ou para não trocar, para não falar nada, para só ficar falando sobre vários nadas, né? A arte do reencontro, de fato.
Né? E falou da borracha, né?
Que é assim, 97% de uma boa amizade é borracha.
Lógico. São as coisas improdutivas que movem os seres humanos, né? Isso, sei lá, da Grécia, né? Que os caras já falavam isso, pelo menos. Os caras tipo Sêneca, por aí, essa rapaziada aí, que falava algo semelhante.
E que permitem que a gente consiga suportar os outros 3% que não são borracha.
Isso, que a gente tem que trabalhar, levantar de manhã e tal. Essas coisas. Mas e aí, cara? Você tava fazendo doutorado. Doutorado em quê? Como? Quando? Onde? Por quê?
Então, eu sou psicólogo de formação. Por que tu tá nessa? A pergunta por que tu tá nessa, eu sei que vocês dois sabem que a gente não faz para os doutorandos no processo, porque se a gente pensar muito, a gente, né, dói. Eu sou psicólogo de formação, né, fiz aqui na UFMG, e meu mestrado e meu doutorado também são na mesma instituição. E aí fiz mestrado em psicologia social, na linha de cultura, subjetividades e representações, que resume muito bem o meu trabalho, né? O meu objeto, meu interesse de pesquisa que estava no mestrado e segue comigo no doutorado. O meu interesse é a relação entre as imagens... Imagem visual mesmo, né? Não imagem mental, que em geral que as pessoas pensam quando a gente fala de psicologia e imagem, mas a relação da imagem visual na cognição coletiva, né? Que impactos isso tem nas relações, né? Que a gente poderia definir aí para ficar mais próximo, né? Mais impreciso, mas mais próximo na comunicação, dessa cultura que a gente compartilha. Qual que é o efeito das imagens nesses processos? Né? Então eu trabalho com um conceito importante da psicologia social contemporânea, que é o conceito de representações sociais, né, que é um pouquinho diferente do que a gente entende por representação, né, ele parece muito com as representações coletivas que o Durkheim propõe lá no 19, e aí eu trabalho com isso. Então, o papel, a relação entre imagens visuais e representações sociais, que é a representação social, é a forma de falar dessa cognição coletiva, né, desse pensar compartilhado.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.